Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audição dos nossos convidados, no caso da Confagri, a quem, uma vez mais, agradeço a presença e a colaboração com esta Comissão Parlamentar, no âmbito de uma discussão relevante para o país e certamente também para o setor, tem a ver com a preparação do próximo Orçamento de Estado para 2011. Peço desculpa pelo atraso da nossa audição, mas, de facto, houve aqui, no início, algumas dificuldades de cumprimento de tempo. Estamos a procurar recuperar essa perda de tempo, perda que não foi perda, mas foi ganho, mas o encontro que gera sempre os nossos convidados de estarem à espera. O modelo que temos assente é que a Confagri faria uma primeira comunicação, uma pequena apresentação daquilo que é as suas considerações sobre o Orçamento de Estado de 2011, num período de tempo cerca de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar faria algumas questões e depois a Confagri teria a oportunidade também de responder. Sem mais delongas, iríamos passar então a ouvir os nossos convidados da Confagri, e no caso, o Sr. Engenheiro Francisco Silva, secretário-geral da Confederação.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, boa tarde. Naturalmente, em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi formulado para mais uma vez participarmos aqui nesta reunião sobre as perspectivas orçamentais para 2011. Sobre a matéria orçamental, a senhora engenheira Aldina Fernandes está aqui comigo e irá fazer algumas considerações. No entanto, eu gostaria de deixar aqui algumas preocupações nossas. Desde logo a questão do PRODER. O PRODER está em curso, o seu grau de realização é conhecido, aproxima-se uma revisão. E penso que é uma extraordinária oportunidade para tentarmos ajustar o mesmo às realidades e necessidades do nosso país. Em síntese, nós podemos dizer que aqui há muito poucos anos havia algumas disponibilidades financeiras e não havia operacionalidade do PRODER. Agora, há um esforço reconhecido para operacionalizar o programa e não há recursos financeiros. E, portanto, esta é a síntese do PRODER, em termos concretos, para além de um conjunto de medidas que não se ajustam à nossa realidade, muitas delas dificultadas ainda à sua aplicação por um programa informático complexo, complicado, por outro lado, pelo afastamento das organizações agrícolas, portanto, de vários tipos de organizações, na aplicação do PRODER desde o princípio, e só ultimamente o Ministério da Agricultura reconheceu a necessidade de envolver de uma forma muito concreta as organizações na aplicação do PRODER para uma área de desbloqueamento das situações, que é, no fundo, o carregamento das despesas, função fundamental para se poderem processar os pagamentos. A outra área que também queria aqui deixar uma preocupação séria é a libertação de recursos financeiros para o PRODER. Portanto, as estatísticas indicam que há um conjunto de projetos significativamente aprovados, mas a liquidação desses projetos e o pagamento desses projetos continua sem se processar numa percentagem significativa. Portanto, há informações que, de facto, e compreensíveis as informações, e face à conjuntura que o país vive e a essa realidade, pois essa também, ou esse também, é um estrangulamento muito sério que leva a que, enfim, a situação seja a que é e que todos os dias nós tenhamos solicitações de diferentes pontos do país, de agricultores que aguardam, que estão em situação crítica, que têm problemas na banca, que etc, etc, e que os senhores pensam. Bem, a outra questão, preocupação séria também, é a questão dos erros do IFAP, das candidaturas aos apoios diretos, enfim, uma coisa tão popular no nosso país, que são os chamados apoios ao rendimento. E aí há dois fenómenos interessantes. Há a questão do parcelário, que foi uma coisa que as organizações de agricultores há uma série de anos fizeram, depois de constatar que a administração pública portuguesa não tinha capacidade de fazer, mas quando isso é feito, é-nos retirada a atualização. E agora, o que é que se constata? Constata-se que houve vários intervenientes no processo, há uma alteração substancial, portanto, no PRODER, não é? Portanto, nas parcelas e em todo esse processo, e, novamente, é sentida a necessidade das organizações voltarem ao processo. Isso também está em curso, mas é uma matéria extraordinariamente séria, porque isto vai condicionar, está condicionando, irá condicionar, se não for rapidamente resolvido, o pagamento dos tais subsídios diretos, portanto, que são tão populares no nosso país e tão criticáveis por muita gente, e que é uma necessidade imperiosa para manter algum rendimento dos agricultores. E agora um novo instrumento da política agrícola, que é o picolete. Nós descobrimos agora que há um novo instrumento da política agrícola chamada picolete. E o picolete é aquela história no programa informático que é preciso fazer assim. O visto é o picolete. E então o picolete leva a que uma quantidade enorme de candidaturas aos apoios ao rendimento não sejam processadas. Porque não foi colocado o picolete. E em Portugal não há capacidade para, constatado isso, nós podermos meter o picolete. Então, este novo instrumento de seriação da política agrícola de constrangimento é um instrumento extremamente popular que está agora a divulgar no nosso, na nossa política agrícola. E, portanto, também deixava aqui esta nota, porque pelo nome e pelas consequências deste picolete, pois está-se a verificar muitas situações. Outro aspecto que também gostaria aqui de, nesta fase, referir, e é referido, portanto, no orçamento, no relatório que acompanha, é a questão do programa para as cooperativas. Isto é uma espécie de telenovela. É um assunto que vem desde a preparação do PRODER. Lembro-me, na altura, numa reunião que nós promovemos, alargada, do nosso Conselho Geral, o então Ministro da Agricultura apareceu lá, com uma série de papéis, que era, de facto, o programa, etc., que iria resolver uma reivindicação antiga. Bem, nada disso foi consagrado. Agora, o atual ministro, de uma forma bem intencionada, nomeou um grupo de trabalho para se fazer um programa. Acontece que não coloca nenhuma representação dos agricultores a trabalhar no grupo de trabalho. E depois de elaborado o trabalho, constata-se que o trabalho não tem qualidade, não tem valor, não tem valor. Bem, então vivemos agora uma situação que é nós termos recentemente feito uma proposta, aguardemos que o assunto seja ultrapassado, mas por outro lado já sabemos, porque vinha a penso a esse trabalho feito, que as medidas propostas por esse grupo de trabalho não tinham enquadramento no PRODER. E, portanto, estamos aqui numa pescadinha de rabo na boca, que não temos saída para a situação, e esperemos que esta também seja uma das pedidas contempladas na reformulação do PRODER próxima. Enfim, era esta a introdução que eu queria aqui deixar, deixando duas sugestões. Primeiro, penso que, da parte da Assembleia da República, deve haver um acompanhamento sério na revisão do PRODER. Os senhores são representantes do povo, eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que isso quer dizer, e, portanto, os senhores têm uma responsabilidade, tal como nós temos de outra natureza, e, portanto, penso que há que fazer um esforço de adequar o PRODER às necessidades atuais, às realidades e às limitações que temos. E depois, parece-me, para terminar com uma questão simpática, ontem, na televisão, uma distinta endocrinologista do nosso país sugeriu uma coisa. O que me parece simpático é que se faça uma campanha, no próximo ano, de promoção do consumo de produtos agrícolas portugueses. Com todas as implicações da ação sobre a produção, da substituição das importações e a preocupação que existe na balança comercial. E, portanto, era esta a mensagem que aqui deixava, e se o Sr. Presidente não se importasse, a engenheira Aldina Fernandes faria então os seus comentários.
Muito obrigado. Eu iria também fazer aqui algumas notas um bocadinho mais desenvolvidas relativamente a alguns aspectos que são para nós cruciais enquanto Confederação de Cooperativas Agrícolas no PRODER. Salientar a incoerência entre o discurso, entre nomeadamente o relatório e depois a respectiva afetação orçamental, nomeadamente ao nível do PRODER. Em relação ao PRODER 2011, é dito no relatório que se espera em 2011 um desempenho em ritmo cruzeiro correspondente à programação e compatível com a sua execução integral. No entanto, em termos de PIDAC, constatamos que são afetos para o próximo ano 103 milhões de euros, o que é de todo impossível cumprir este desidrato e este ritmo cruzeiro que era desejável e fundamental para este ano. Seriam necessários 150 milhões de euros. Recordo que no orçamento para 2010 apontava-se para uma dotação para 2011 de 180 milhões de euros. Isto sim é que seria executar o PRODER em velocidade cruzeiro. Pois há aqui uma outra incógnita, que é qual vai ser a execução até ao final deste ano, face aos constrangimentos que todos são conhecidos, o que é que vai ser possível pagar ainda, o que é que não vai ser possível e ficará a sobrecarregar a verba, a dotação que vai ser afeta em 2011. E, portanto, temos aqui realmente aquilo que é o principal instrumento de apoio à agricultura portuguesa, a passar realmente, como a engenheira disse, num momento em que a operacionalização até deu passos significativos que nós reconhecemos. Foi feito um sério esforço pela atual gestão ao nível da análise, ao nível da contratação, e estamos com estes constrangimentos já no imediato e que, do nosso ponto de vista, podem perigar inclusivamente a questão da regra do N+2. Temos também a prever problemas difíceis ao nível da apresentação dos pedidos de pagamento. Portanto, os dados detalhados que temos e que todos temos referem-se ao relatório do primeiro semestre de 2010 e podemos constatar, por exemplo, na medida emblemática dos investimentos nas explorações ou nas indústrias de transformação, que de um conjunto de 2.862 projetos aprovados, contratados 2025, foram acionados até esse momento apenas 235 contratos, representa apenas 8% dos contratos que foram objeto de pagamento, quer seja adiantamento, quer seja outro pagamento, o que é realmente muito, muito pouco. É óbvio que a situação deve ter evoluído, mas os dados detalhados, e são estes que conhecemos, são extremamente preocupantes. Isto também ao nível de outras medidas, seja à medida dos investimentos de pequena dimensão, que na altura era apenas 2,6% dos contratos que tinham sido objeto de pagamento.
Engenheira, peço-lhe que, quando puder concluir, depois na parte final, tenha a possibilidade de...
Ok, então não vou detalhar mais números desta natureza. Também dizer aqui um desabafo, também sentimos que não tem havido grande vontade em apoiar os agricultores na apresentação dos seus pedidos de pagamento, nomeadamente face à disponibilidade que algumas organizações demonstraram de prestar esse serviço, mas a operacionalização deste serviço de apoio aos agricultores na submissão dos pedidos de pagamento está inexplicavelmente, vem-se arrastando desde há muito. Queríamos também adiantar uma pequena reflexão sobre a antevisão dos resultados do PRODER face a todos estes constrangimentos, nomeadamente ao equilíbrio entre o eixo 1 e o eixo 2. Todos sabem que a Confagri foi uma acérrima defensora do eixo 1 do PRODER, porque considerava que é aí que há capacidade de melhoria de competitividade da nossa agricultura. Face a este conjunto de circunstâncias, internas e externas, começamos a ver que esse equilíbrio vai pender a favor de uma maior execução natural do eixo 2 e lamentamos porque isso consideramos que pode ser mais uma oportunidade perdida de modernizar e de dar um salto em termos de competitividade. Também tinha algumas notas, mas poderei desenvolver posteriormente, sobre o programa da Rede Rural Nacional, que se diz que se pretende que vá...
pedia que depois na parte final aproveitasse também algo okay. Que suscitasse outros.
Então, mas terminei o tempo, não
e
posso.
Se fosse possível.
Então, só duas notas muito breves.
Se fosse possível, querendo, o documento pode ser circulado aos okay. Parlamentares para ficarem com o segundo.
Então, a posteriori, porque este não está preparado para o efeito. Dizer também que os quadros não são claros, detectámos conjunto de erros graços, nomeadamente no mapa 15 do PIDAC, que dificultam muito a nossa análise. Obviamente queremos ter mapas credíveis, verificamos que eles não são, têm erros graços, mesmo ao nível da dotação do PRODER, por exemplo, aparece lá uma dotação para o eixo 2 de 0 nos anos anteriores, isto distorce e dificulta muito a nossa análise. O engenheiro já referiu aqui a questão do setor cooperativo, que para nós é uma situação cara, como devem compreender, e que apesar de, e bem, estar no programa de governo, constar também deste orçamento, mas não vislumbramos quais os instrumentos financeiros concretos que vão apoiar esse sistema de apoio à reorganização do setor cooperativo. Ele não está evidente, nem vislumbramos face às dificuldades que o PRODER dá análise que faz de encaixar este tipo de apoios, não vislumbramos instrumentos financeiros adequados para esse objetivo. Uma nota ainda final relativamente à questão da aplicação do Código da Segurança Social, pelas implicações que irá ter ao nível dos agricultores e também ao nível do setor cooperativo. Ou seja, a Confagri fez chegar à Assembleia da República, quando da discussão deste Código, a sua posição relativamente ao aumento previsto para a comparticipação das entidades sem fins lucrativos, nomeadamente as cooperativas, o que iria implicar a sua aplicação, sem qualquer alteração, um aumento de 8,5% do aumento da taxa de comparticipação por parte das cooperativas, e que pensamos que a Assembleia poderá ainda rever estes aspectos e esperamos que assim o façam.
Os seus contributos. Okay. E depois, na parte final, teremos a oportunidade de acrescentar mais alguns dados, certamente. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial aos representantes da Confagri, o Sr. Francisco Silva e o Sr. Aldina, pelas explicações que aqui nos deram, que muitas das questões que eu tinha para lhes colocar acabaram por ser respondidas inicialmente, porque realmente há aqui muitas dúvidas relativamente ao Orçamento de Estado. E no que diz respeito a uma área muito concreta, que é as cooperativas, há até não direi um capítulo, mas há uma referência específica à questão das cooperativas e da questão de reorganização do setor cooperativo. Ora, o setor cooperativo só se pode reorganizar de duas formas, ou por vontade própria, por iniciativa própria, e as cooperativas entenderem-se entre si e voluntariamente, através dos seus cooperantes, reorganizarem-se, ou então ser o Estado a dar algum incentivo, porque também impor reorganização num setor que é de iniciativa privada, ou de iniciativa privada, porque tem que ser os privados a cooperarem, não é possível. E nós não encontramos nada no orçamento que traga esse valor. Foi dito e muito bem, o PRODER, que deveria ter no mínimo cerca de 180 milhões de euros, tem 103 milhões de euros, e para o setor cooperativo não se vislumbra que haja nenhum tipo de alteração. Por outro lado, não há nenhum tipo, no orçamento todo, nenhum tipo de benefício fiscal para ser feita essa pressão da parte do Estado para que o setor se reorganize, de forma que a pergunta ficará provavelmente sem resposta, mas de qualquer forma gostaria se pudesse desenvolver esse tema um pouco mais. Porque uma das questões que também me referiu foi a questão do código contributivo, que vai ser altamente penalizador para o setor, porque se o setor está mal e o remédio que se lhe dá é aumentar as comparticipações, pois com certeza não é aquela situação que aqui há dias o Ministro das Finanças dizia que o remédio, o neto dele também não gosta do remédio, mas tem que o tomar, não percebendo porque é que tem que tomar um remédio que lhe sabe mal, mas neste caso não é um remédio, isto neste caso é evidentemente a eutanásia total sobre aquilo que é o cooperativismo em Portugal, que sabemos das dificuldades que passa e de tudo aquilo que tem, evidentemente que isso não é solução. Mas há aqui uma questão que eu gostava de saber, até porque ele é muito caro às cooperativas também, ao setor cooperativo, que é a questão dos seguros. Eu gostava de saber se da parte da Confagri tem alguns elementos no que diz respeito àquilo que também é referido da reestruturação dos seguros agrícolas. Se há alguma informação complementar a isso. E Finalmente, e eu lembro-me que o ano passado foi uma das reivindicações da Confagri, enfim, não bem sucedida nessa medida, como muitas outras, não é? Que era a questão da eletricidade verde. A eletricidade verde, que passa de 5 milhões para pouco mais de 1 milhão, ou pouco menos de 2 milhões de euros, que neste ano não tem nenhum tipo de discussão no orçamento deste ano, porque só vai ser paga no próximo ano, o que é que a Confagri terá a dizer sobre isto? Bem, provavelmente, se o Governo nos vier dizer, bem, não houve candidaturas suficientes à eletricidade verde, então podiam ter alargado aquele que era um setor cooperativo que vem precisava desse apoio. Então, se não teve apoio, porque é que agora se diminui e não se alarga a outro setor que, evidentemente, poderia usufruir disso? Como que bem me recordo do vosso exemplo, em que se eu fosse produtor de vinhos, por exemplo, e tivesse a minha adega e podia-me candidatar à eletricidade verde, mas se eu estivesse conjuntamente com todos os meus colegas numa cooperativa, já nenhum de nós se podia candidatar. E, portanto, isso é evidentemente estranho. De forma que estas duas questões que deixava ficar, três, aliás, uma delas provavelmente sem resposta, a ver se nas outras consigo ter melhor execução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Capoulos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome da bancada parlamentar do PSD, queria começar, naturalmente, por cumprimentar a representante da Confagri e agradecer as informações que nos trazem, que, aliás, é o objetivo fundamental destas audições, é melhorar e atualizar o nosso nível de informação com vista ao debate que vamos ter com o Governo na próxima semana. Eu registrei, portanto, de modo particular, a preocupação que nos trazem, que é também a nossa, com a execução do PRODER. Desde o princípio, nós consideramos que enferma de um defeito congénito, uma vez que foi concebido para uma realidade que, de facto, não é nossa. Pensou-se num país que tinha um ou dois setores de produções mediterrânicas com vocação exportadora e que tudo o resto era para ir a menos. O próprio leite, o próprio carne, os próprios cereais, nada disto era prioritário e, portanto, todo o investimento foi afunilado nos outros setores, numa lógica mais até da agrobusiness, e prejudicando naturalmente o desenvolvimento harmónico da agricultura, portanto, no seu todo, tão diversificada ela é de norte a sul do país. E por isso aposta também, portanto, fundamentalmente na diversificação, assim como que quase a convidar os agricultores a mudar de vida, aqueles que não estiverem em condições para competirem nessas fileiras, portanto, nesse mundo global. Daí resulta, portanto, que há investimentos não agrícolas que se têm a níveis de apoio muito superiores a investimentos de agrícolas. Portanto, isto joga com essa percepção à data, portanto, do que seria a realidade agrícola nacional. E por isso nós temos mostrado o nosso inconformismo com essa percepção e, portanto, com essa orientação. Daí a nossa insistência que o PRODER fosse rapidamente reformulado, repensado, de modo atual, melhor a nossa realidade. E por isso eu sublinhei também aquilo que nos disseram, de que esta é a porventura, e é com certeza a última oportunidade de reformularmos o PRODER de modo atual, melhor, portanto, à nossa realidade e às nossas necessidades. A questão que eu queria colocar, porque também já tivemos aqui outras opiniões, é se no horizonte do N+2, portanto, 2015, se a Confagri considera que, havendo vontade política, ainda iríamos a tempo de fazer alguma viragem na orientação deste PRODER, de modo a que ele se pudesse espalhar melhor por todos os setores e por todo o território nacional e deixasse, abandonasse esta lógica um bocado elitista e dirigista, portanto, que esteve na sua concepção. Eu penso que, de facto, esta é... Não considero que seria a benícia única, pensámos que desde o princípio, desde que houve mudança, portanto, da equipa do Ministério da Agricultura, a questão devia ter sido colocada como tem Bruxelas, porque também consideramos que esta é uma questão estratégica, o país está na situação que está, o que mais torna, portanto, irreversível os prejuízos causados por esta concessão e por isso são desperdidos. Eu penso que desde o princípio, a primeira preocupação deveria ter sido procurar a melhor oportunidade de PRODER. Não perder mais tempo. Mas chegado aqui, em certa revisão de calar, considera, portanto, a Confagri que ainda haveria condições para se alterar, portanto, na sua orientação e na sua substância O PRODER, tanto que temos, esta é a questão fundamental que queria aqui deixar colocar para ouvir a vossa opinião. Outras matérias que naturalmente têm a ver com a diversidade verde, com os recursos agrícolas, que também têm importância, e também com os apoios ao cooperativismo, já foram afloradas, portanto, ia subscrever essas preocupações.
Deputado, Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da FAGRE. Bom, é evidente que o nosso principal objeto de discussão hoje tem sido a questão do PRODER. Eu gostava de, sobre a intervenção inicial, dizer o seguinte. A agricultura vai passar um momento difícil, está a passar um momento difícil, mas ele não é certamente um momento diferente do resto do país. É verdade que a questão de financiamento é o obstáculo. Bom, mas não é diferente para o resto do país. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter aqui uma posição que seja uma posição construtiva. E eu acho que é nesse quadro que todos os grupos parlamentares se posicionam e é evidente que todas as confederações que temos vindo a receber, se têm vindo a posicionar. E, portanto, as questões que vou colocar têm a ver com esse espírito. Têm a ver com esse espírito. PRODER. PRODER. Bom, a adaptação do PRODER à realidade do país. Eu quero dizer que, do ponto de vista até do exercício intelectual sobre essa matéria, já não apenas o exercício político, a realidade para a Confagri, a realidade da agricultura portuguesa para a Confagri, não é exatamente igual à realidade da agricultura portuguesa para a CAP. A realidade, certamente, que o PSDV nessa matéria não é certamente a mesma que o Bloco de Esquerda. E é para não me posicionar, naturalmente, a do PS também não deve ser igual a de alguns outros partidos. E, portanto, esta questão da adaptação à realidade portuguesa não passaria ao primeiro exercício conjunto que faríamos sobre essa matéria. Portanto, vale a pena nós centrarmos naquilo que verdadeiramente é importante. É o quê que nós podemos verdadeiramente fazer na alteração do PRODER. Bom, e a Confagri traz cá, no seu discurso, uma proposta concreta. E eu creio que vale a pena, sobre ela, nós trabalharmos. Que é, não encontra no PRODER resposta àquilo que é o programa de apoio às cooperativas. Aí está uma proposta concreta. Vamos ser claros, vamos começar a falar claro e a colocar as coisas no ponto certo, que é, o que é que eu posso fazer numa revisão intercalar de um instrumento de financiamento que tenho? Posso alterar duas ou três medidas? Posso dar mais ou menos aquilo que é cada um dos eixos? Porque certamente eu tenho a certeza e não farei essa maldade de perguntar à Confagri qual dos três eixos acha prioritários em termos de pagamentos e financiamento. Porque tenho a certeza que se lhe fizesse essa pergunta, tivesse feito a CAP na audição anterior e fizesse à minha terra na audição que aí vem, as três não responderiam da mesma maneira. Portanto, eu nem farei a maldade de fazer essa pergunta. E, portanto, é assim. Aqui o que importa é concentrarmos naquilo que são propostas concretas. A segunda questão, e portanto eu creio que a Confagri trouxe-nos uma proposta concreta que nós iremos colocar ao Sr. Ministro da Agricultura, que tem a ver com a questão do apoio ao cooperativismo agrícola. Segunda proposta e segunda questão. Aquilo que é prioritário neste momento para a Confagri é nós sermos capazes de olhar para o PRODER
e, acima de tudo, alterar aquilo que são as taxas de financiamento do PRODER, no sentido de, com o mesmo dinheiro, porque, meus amigos, eu posso aceitar que cada um de nós considere que vamos agora, no próximo ano, em vez de 150 milhões, meter lá 180, 200 milhões, 300 milhões. Cada um de nós pode fazer esse exercício. Agora, aquilo que nós devemos fazer, enquanto responsáveis políticos, é que num momento como este, acima de tudo, temos que ser objetivos naquilo que queremos defender. E, portanto, eu quero saber, do ponto de vista da Confagri, se consideram que a questão da taxa de elegibilidade é um ponto central das vossas propostas em matéria de alteração do PRODER.
Obrigado, Sr. Deputado. Vejo que não colheu o meu apelo para evitarmos algumas considerações de natureza política. De toda maneira, foi concreto no seu ponto de vista e agradeço e cumpriu o tempo que estava previsto. Creio que não há mais nenhuma inscrição, portanto, irei dar a palavra à Confagri, da forma que entender responder aos seus deputados. Sra. Engenheira, faz favor.
A ordem que foram colocadas em relação ao Sr. Deputado Abel Batista, a questão da reorganização das cooperativas. Desde 2006, quando se começou a... Começámos a ser consultados sobre o PRODER, a Confagri apresentou as suas primeiras propostas relativamente a isto. Foi-nos dito que havia uma medida especificamente no PRODER que ia dar resposta a esta necessidade. Em concreto, a medida do redimensionamento e cooperação empresarial. Resultado do primeiro e único concurso que abriu. E nós temos, essa medida não serve, essa medida é o decalque da medida 111 com uma pequenina componente insuficiente para os investimentos e materiais. Resultados desse primeiro concurso. Foram apresentadas 6 candidaturas, estão analisadas 4 candidaturas, 2 candidaturas aprovadas, 2 adegas cooperativas, envolvendo 2 adegas cooperativas, ou seja, uma execução ainda a zero, contratada 4,4 milhões de euros, a dotação da medida é 33,4. Ou seja, esta medida não serviu, não correspondeu, nós já o sabíamos, estamos a meio e esta medida não serve. Agora, que capacidade há de rever esta medida? Dizem-nos que não há muita. A análise do PRODER face às interpretações, às contingências do que é o FEADER, não antevê aqui grandes possibilidades de formulação desta medida. Agora, isto aqui pois também há, nós às vezes estamos um bocadinho, vamos a Bruxelas, dizem-nos que é a Autoridade Nacional é as contingências de Bruxelas e, portanto, não acreditamos que haja aqui uma reviravolta substancial nesta medida. Houve também um outro fator que nos desagradou. Da proposta do grupo de trabalho que foi referido, que foi criado pelo Sr. Ministro para este efeito, apontava-se, dos dados que conhecemos, para a criação de um fundo financeiro a ser financiado no âmbito da engenharia financeira do PRODER. O que é que aconteceu em março deste ano? A medida de engenharia financeira foi esvaziada. Neste momento não tem dotação financeira. Porque, mais uma vez, o PRODER diz que isto não é já como era a engenharia financeira no âmbito do agro, as regras alteraram-se e, portanto, não dá cobertura àquilo que se pensava e, portanto, a engenharia financeira também não parece ser uma via por aí. É daí o nosso ceticismo e estamos cansados de fazer papéis nesse sentido. Posso também outro dado. A gente olha com atenção para o que se passa em Espanha, tem um tecido cooperativo bastante forte, bastante com cada vez mais importância para a internacionalização, importância para o apoio aos agricultores, e nós vemos isto um pouco por toda a Europa. As cooperativas não é agricultura de subsistência, não é só isso, é também a economia de escala, é também projeção, é também maior agressividade. E o que é que a Espanha tem? A Espanha tem, todos os anos, tem apoios específicos, que não são no âmbito dos fundos comunitários, têm apoios de Estado, ao nível autonómico e a nível nacional, quando envolve várias autonomias, para redimensionar as cooperativas. E, portanto, isto não há, não somos nós que somos mais incapazes realmente do que os nossos parceiros, do que os nossos vizinhos, e efetivamente há aqui diferenças de apoios que justificam estas situações. E, portanto, nós, isto para nós é preocupante, porque isto era verdadeiramente estruturante para a nossa agricultura. Sabemos que as cooperativas são afetadas pela crise, muitas delas estão a passar muito mal, mas também sabemos que se não houvesse, e isso normalmente é feito, se não houvesse a cooperativa em muitos locais, os agricultores estariam, abandonariam muito mais, são um suporte económico, um suporte social, um suporte de assistência, de apoio técnico, e portanto é algo que devia ser encarado com mais seriedade do que aquilo que tem sido e passar-se realmente a ser consequente com isso. A questão que me falou depois da questão dos seguros, agrícolas. Logo aí é um erro do PIDAC, se repararem nos tais mapas, diz que o orçamento até agora, salvo erro de bonificações, está a zeros no âmbito das bonificações, e a partir daí é que, e está uma dotação para o próximo ano, etc., portanto mais um lapso. Nós, a Confagra, integra o grupo de trabalho que foi criado pelo Sr. Ministro para a revisão do CIPAC. Tem sido feito um trabalho importante de análise do histórico, um trabalho que, como deve ser, analisando, e fomos deparar uma situação de grande desmazelo, por assim dizer, relativamente aos seguros. Ou seja, a estrutura do Ministério que acompanha isto estava... Os últimos dados que se tinham era 2005, um sistema como os seguros que deve ser, e isso é o grande exemplo, a grande lição que os nossos colegas espanhóis, como sabem, têm um seguro exemplar a nível mundial, que assenta numa participação do Estado, das seguradoras, das organizações, mas um acompanhamento que não pode ser explorado e que nem de um grupo de trabalho de 3 em 3 anos que se reúne para olhar para o sistema. É um trabalho permanente. E cá a situação era desastrosa nesse aspecto. Como é que está o grupo de trabalho? O grupo de trabalho analisou a evolução é francamente negativa em termos de adesão ao sistema e apontou algumas pistas de desenvolvimento do seguro a nível pecuário, a nível florestal, que vão demorar o seu tempo. Isto não é assim, não vai ser rápido da implementação disto. Relativamente ao que está, nós estamos a favor de uma evolução gradual do seguro, de uma melhoria gradual do seguro, e não acreditamos em soluções muito drásticas que podem inviabilizar o sistema. Portanto, neste momento está sobre a mesa uma proposta de rever alguns aspectos do CIPAC que possam ser viáveis no próximo ano, que não podem ser grandes alterações, não há condições para isso, nem pode ser a desejada harmonização com as regras da União Europeia, que seriam desastrosas nas nossas circunstâncias. Também há aqui a expectativa do que é que pode vir em termos de seguros a nível da reforma da PAC. Parece que não se vai tão longe quanto se pensava, vai continuar a ser uma matéria para não uniformizado a nível europeu, ao nível de será de cada Estado-membro, e portanto acreditamos que está a fazer um trabalho sério. A conjuntura não é fácil para grandes alterações, e aqui há uma coisa muito importante. Nós achamos que o seguro tem que se arranjar maneiras de universalizar o seguro. Para terem uma ideia, eu não tenho aqui bem os números, mas, portanto, tem-se assistido a um grande abandono do sistema ao longo dos anos dos agricultores, mas está aí 30% dos agricultores, dos segurados, pertencem a uma única apólice, que é a apólice dos vinhos verdes. Isto porquê? Porque é uma forma quase obrigatória de que eles conseguem de fazer que estes agricultores adiram ao sistema. E, portanto, tem que se encontrar aqui outras formas para revigorar o sistema, de torná-lo mais compulsivo, não digo obrigatório, mas vemos isso como um caminho a seguir. De outra forma, não vemos grandes hipóteses. Associá-lo, por exemplo, aos investimentos, ter que obrigatoriamente ter um seguro, outras formas que têm que ser vistas, porque não é só com pequenas alterações técnicas que vamos conseguir redinamizar o seguro e realmente alargá-lo à floresta e à pecuária, mas vai ser um trabalho que agora se iniciou e não vai ser tão breve quanto seria desejável. A questão. Sim, engenheiro, quer falar das questões mais políticas?
Eu só pedi que se pudesse dar uma mensagem em relação à eletricidade verde.
Sim, sim. Eu tinha aqui, tinha sido os tais que nós tínhamos aqui que não conseguimos falar. Então podes falar,
sim. A eletricidade verde, o Sr. Presidente da Mesa, como pôs para terminar, e portanto não foram ditos os últimos pontos, e essa era uma grande preocupação, porque nós também analisámos o quadro e sabemos que na conjuntura que vivemos, e a agricultura, Sr. Deputado, hoje surpreendeu muito, porque a agricultura não é e não pode ser olhada no país comparativamente com os outros setores, e há muita diferenciação ao nível dos setores, e há muita coisa que se passa na agricultura e que não se passa noutros setores. É inadmissível que nós, na agricultura, sejamos o país que devolve mais dinheiro a Bruxelas, como sabemos, e que vai agravar o próximo PRODER, porque o próprio orçamento do Estado, isso é uma coisa que é perfeitamente inaceitável. Relativamente à eletricidade verde, é uma questão de verificarmos se a eletricidade verde, se os custos dos fatores de produção a que o agricultor está sujeito são mais elevados do que noutros países, não, tem que haver uma compensação para o agricultor, para nós podermos, de certa forma, dar resposta à nossa produção nacional. E a verdade é que nós vemos que a eletricidade verde sempre foi uma aposta. Vimos, inclusivamente, que até mesmo nos governos do Partido Socialista, a eletricidade verde era uma aposta. Depois veio um ministro que disse que não há eletricidade verde para ninguém. Veio e agora um ministro e veio repor a eletricidade verde. Veio repor a eletricidade verde, mas um bocadinho coxa, como foi dito pelo deputado, porque não a pôs para as organizações de produtores, como estava anteriormente. E depois ficámos muito surpreendidos quando isto está apenas no 1,8 milhões de euros. Penso que isto é uma lacuna do orçamento e, portanto, este valor deveria mesmo ser reforçado. Gostaríamos ainda só de dizer uma coisa, porque isto é um aspecto que vai ter implicações no orçamento de 2011, que é, portanto, Portugal foi penalizado, como os senhores sabem, até saiu muito na comunicação social, nos tais 40 milhões de euros que vai ter que devolver por causa do parcelário e dos controlos. Ora bem, o que eu acho é que não está previsto no orçamento, mas o orçamento de 2011 vai continuar a ter o mesmo problema, porque o problema que a Comissão Europeia identificou foi que Portugal não tem uma base de dados de identificação das parcelas que seja credível para a Comissão Europeia. Como essa base de dados só vai ser alterada a partir de janeiro de 2011, quer dizer que a Comissão vai nos continuar a penalizar em 2008, em 2009 e em 2010. Estas são penalizações, porque se a Comissão Europeia fez a análise com base nessa base de dados do parcelário de anos anteriores, como só vai ser, eu repito isto, só vai ser alterada a partir de 2011, quer dizer que estas penalizações vão continuar a existir e se calhar até, enfim, se os controlos não forem melhorados, porque há estas insuficiências do controlo, poderá ainda haver um agravamento com o qual temos que contar e que tem que vir do que vem do PIDAC. E, portanto, isto para nós é perfeitamente inaceitável que nós estejamos a devolver a Bruxelas dinheiro que vem a 100%.
Sr. Engenheiro, para terminar.
Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma rápida, porque não há tempo, esta coisa do tempo é sempre, enfim, a ditadura do tempo. Bem, Sr. Deputado Abel Batista, queria lhe agradecer as questões que colocou e queria dizer o seguinte. Em Portugal, o Parlamento Português, a sociedade portuguesa, a agricultura, tem um complexo de discutir o setor cooperativo. Isto vem da reforma agrária. Repito, isto vem da reforma agrária. Porque se confunde cooperativas com a reforma agrária e há um complexo na classe política do nosso país, eu conheço bem o fenómeno, não é? Conheço bem o fenómeno de discutir esta matéria. E, portanto, isto arrasta-se desde umas dezenas de anos para cá. Ora bem, a questão da reorganização do setor. Disse dois tipos de políticas, vontade própria e o Estado apoiar. Bem, o que nós entendemos é que o Estado deve conceber uma política e que tenha alguns incentivos como energia ativadora dos processos, mobilizadora das pessoas. Depois as pessoas fazem ou não fazem. Portanto, os sócios fazem ou não fazem, as assembleias fazem ou não. mas o Estado tem que dar um sinal, porque sendo que economicamente é importante, e como tal, socialmente e economicamente, deve fazer alguma coisa. Bem, a questão da eletricidade verde já foi respondida. Eu queria falar sobre as questões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Capolas. Ele questionou se havendo vontade... Bem, eu acho que a vontade política move montanhas. Isto altera-se rapidamente desde que haja vontade política. Portanto, todos nós sabemos que é assim, quer dizer, às vezes as coisas não são e passam a ser, mudam até numa noite, não é? Até com, mudam até à mesa de casas particulares, com telemóveis, por meio e tal. Isso muda de vontade política, é isto. Portanto, aí tem a resposta. O PRODER, claro que há condições para mudar, portanto, para repensar, para mudar, para alterar, etc. O Sr. Deputado Miguel Freitas falou aí de duas organizações. Eu falo pela nossa. A nossa organização é uma organização que se preocupa com a produção. Somos contra o desligamento das ajudas da produção, porque nós privilegiamos a produção. Defendendo estes princípios, nós somos contra tudo o que leva à diminuição da produção e muito mais neste contexto. Aliás, Bruxelas já começa a circular nos corredores e numa última reunião em que um técnico nosso participou, técnicos da Comissão já colocam que talvez seja necessário alterar o paradigma da PAC que vem sendo seguida, que é uma PAC de deixar de produzir, de apoiar outras circunstâncias e talvez seja necessário concentrar a PAC na produção. E vou terminar. Dizendo o seguinte, eu acho que a questão do PRODER tem que ser, se calhar no futuro, ou de um programa que o venha a substituir, analisado seriamente pela Assembleia da República. Portanto, é um programa transversal que passa vários governos, várias legislaturas, e, portanto, isto não pode depender da vontade de um ministro, que está lá, por vezes, pouco tempo, de um gabinete de planeamento que, por vezes, tem responsáveis que estão lá pouco tempo. Portanto, o que estamos aqui a discutir é um programa para o país e é exatamente por isso não ter sido feito que o PRODER hoje tem esta situação. E, portanto, deixava aqui esta mensagem porque acho que é fundamental, isto é uma questão transversal, diz respeito à sociedade portuguesa, a todos os partidos e, portanto, acho que isto devia ser considerado no futuro.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Excepcionalmente, Sr. Deputado Miguel Freitas pede.
Eu peço desculpa, mas para poder colocar as questões ao Sr. Ministro, tenho que ficar totalmente
esclarecido. Na qualidade de porta-voz, Sr. Ministro, e não como deputado.
Não. Para poder pedir esclarecimento ao Sr. Ministro, eu preciso estar bem esclarecido sobre as questões que aqui foram colocadas, nomeadamente a questão do parcelário. Que é a primeira, foi a primeira conversação que trouxe essa questão e, portanto, é uma questão
seja breve,
que me parece muito importante e que tem a ver com as restituições das ajudas. Isto é, a ideia que tenho, e corrija-me se não tiver, se não for assim, é que essas ajudas decorrem do facto de ter sido feito o parcelário através de um sistema que foi corrigido agora, isto é, no passado os agricultores declaravam aquilo que era a sua área e agora é utilizado, digamos, um instrumento mais preciso em matéria de parcelário, portanto o GPS, e com isso houve correções feitas ao parcelário. E, portanto, com isso obrigou-se os agricultores a restituírem dinheiro a Bruxelas. Não sei se é isso ou se há outras questões associadas ao parcelário.
Muito bem. Se pudesse ter acesso rapidamente.
Tempo, se faz favor, para eu poder explicar. Portanto, o parcelário, o que é o método que foi, como toda a gente sabe, que foi aceito para a identificação das parcelas e é aquilo que a Comissão Europeia utiliza quando vem fazer os controlos. Acontece que, nos últimos tempos, o parcelário tem sofrido alterações. O parcelário é assim uma espécie de vergonha nacional, porque é uma coisa em que o IFAB chega e altera as parcelas sem dizer nada a ninguém, sem saber bem como, e a verdade é que a Comissão Europeia questiona que este parcelário, portanto, este parcelário neste momento não está credível para a Comissão Europeia. E é com base nisso que a Comissão Europeia diz: nós não podemos pagar, tem que repor, porque este parcelário não é uma base credível para a identificação das parcelas. Isto tem sofrido, eu podia contar aqui a história do que aconteceu, de uma vez, portanto, quando lá no IFAP alguém chegou e alterou as parcelas todas a seu bel prazer, e quando se começou a fazer... Já se foi embora. E quando se começou a fazer as candidaturas, as pessoas olhavam para aquilo surpreendidas, porque não foi isto que eu declarei, tenho aqui na mão um papel que é os P1s e os P3, a realidade é outra e, portanto, isto deu origem a uma bagunçada. O que acontece é que, deixe-me só dizer, portanto, penso que há um compromisso por parte do Ministério da Agricultura que em 2011, a partir do início de 2011, vai fazer uma alteração ao parcelário de modo a torná-lo credível. Estão neste momento a fazer as fotointerpretações, portanto, as fotografias aéreas, para dar resposta a esse desafio da Comissão Europeia. Portanto, vão terminar nos finais deste mês e em janeiro vão então fazer essa nova metodologia da identificação parcelar para que não ser questionada pela Comissão Europeia. E bem, portanto, este é o problema do parcelário. Neste momento o parcelário é um problema, em 2011 vai-se resolver.
Muito bem.
E o que eu estou a dizer é que a Comissão Europeia vai-nos dar ainda mais penalizações, porque nós estamos a basear, porque isto aqui só é 2003, 2004, 2005, 2006, ainda veio 2007, 2008, 2009 e 2010. E isso vai ter implicações em termos do próximo PIDAC.
Muito obrigado, Sra. Vizeira. Sr. Deputado, da próxima vez, fazendo a pergunta à mesa, a mesa terá em condições de responder, aliás, de transmitir o rápido que a Comissão fez divulgar para os seus deputados, onde genericamente esta explicação está a ser dada.
Sim, mas essa Comissão tem ministro, aqui, desculpe.
E o Sr. Ministro, já aceitou também esse procedimento. Muito obrigado uma vez mais à Confagri. Transmitir-vos também que brevemente vamos convidá-los, noutra circunstância, para participarem connosco numa audição que queremos fazer sobre a PAC, e será um formato diferente, vamos ter mais tempo. Peço desculpa hoje de estarmos aqui um pouco a correr. Agradeço uma vez mais.